Capital e Poder vai para o seu último bloco. E nós estamos conversando hoje sobre educação financeira. José Alberto Neto Filho é o nosso entrevistado. Ele está no programa Educar, que é o programa da ABMIF Bovespa. E o senhor vai dar uma palestra sobre educação financeira? O senhor vai dar uma aula, já que o senhor é professor?
Sim.
Para alunos diversificados.
Sim.
Vamos falar com engenheiros, falar com pessoas
que agricultores.
Não têm tanta formação, agricultores. Né? Algumas pessoas que já conhecem um pouco, talvez, de economia, sim, administradores. Agora, a linguagem, para isso, ela tem que atingir a todos. Né? O senhor vai ter que falar a linguagem dos anjos. Né? Agora, como chegar a educar numa população que está acostumada, quando fala de investimento a longo prazo, em, por exemplo, ter uma casa própria? Alguns financiam em 30 anos uma casa própria. E ao final dos 30 anos, essa casa vai ser, se você colocar isso em valores, ter custado duas. E em bolsa de valores é o contrário. Se pensa em quanto se ganha no futuro. Se eu fizesse uma comparação, se eu pudesse me dar um exemplo de uma comparação entre o dinheiro investido hoje ou algum tempo atrás, o quanto que ele estaria valendo, para que as pessoas tivessem uma dimensão do que é a bolsa.
O que eu poderia falar, Gilson, é o seguinte, é que quando se pensa na casa própria, no ter um imóvel, ele tem um conceito primeiro, enquanto é ter um bem, um patrimônio, algo que lhe traga satisfação, poupança forçada, é um contexto. Quando eu olho este investimento, a aplicação desse recurso como alternativa de aplicação e de investimento, aí não necessariamente esta opção de estar trabalhando imóvel e comparativamente com a ação, ela é a comparação mais adequada, porque a ação ela vai estar dentro desse contexto. Quer dizer, ele é um ativo que, dentro de um cenário de tempo, e mesmo considerando esse horizonte todo que estamos falando, ela responde efetivamente de forma adequada no sentido de superar esses ativos, né? Superar uma poupança, uma renda fixa e assim por diante, e o próprio imóvel, né? Ao longo do tempo. Então, essa questão, você vai encontrar N estudos por aí, mas o que eu me fixo e volto a colocar é quando a gente colocou aqueles parâmetros do dólar, da poupança e o investimento em ação dentro daquele horizonte de 17 anos. Eu acho que essa é a forma como a gente pode olhar.
Você podia repetir novamente? Nós teríamos um dólar, só que um dólar...
Virar 26 centos de dólar depois de 17 anos. Não é?
Aquele se você deixar ele guardado embaixo do colchão.
Se eu colocasse, eu deixasse no meu cofre esse dólar, né, e 17 anos depois eu viesse usar esse dólar para fazer compras, o poder de compra dele seria de 26 centos de dólar.
Se eu colocasse uma poupança?
$1.53 E se eu colocasse na bolsa, 2,53 dólares nesse período.
Agora vamos pensar que as pessoas hoje em dia têm ficado cada vez menos fixas a um trabalho. Vamos pensar que as novas gerações são aquelas gerações que vão procurar oportunidades em outras cidades, mudar de empreendimento, investimentos. São pessoas que vão se movimentar muito. Uhum. Dizem que o homem do futuro é o homem que vai migrar muito. Talvez ele não queira se fixar em uma casa própria, não é se fixar às vezes.
Isso.
E investir, não é ter um investimento sempre se lhe acompanhando. Quer dizer, com essas novas tecnologias, o homem do futuro não pode ser um homem que queira optar por esse tipo de investimento?
Isso já começa a aparecer na chamada geração Y, essa concepção, né, Gilson? E hoje em dia, vem ao que está aí, as ferramentas que estão sendo disponíveis têm a ver com esse homem que está aí, né? Ou seja, iPod, iPad, iPhones. Ou seja, todo mundo dos investimentos é um ponto eletrônico em qualquer parte do país, né? E isso vale tanto para a área de ações como nós estamos falando para o campo, né? Que essa relação norte-sul entre a soja, o agricultor que está aqui, que queira fazer seguro da sua soja e usar aqui a própria plataforma brasileira ou aqui o país, né? Então esta é uma tendência mundial, inclusive, né? Que a gente observa.
Então isso vai mudar também os próprios empresários. Quando o senhor fala do agricultor, por exemplo, o agricultor vai passar a ser um investidor na bolsa, assim como um administrador, assim como uma dona de casa. Então eu vou ter uma coisa em comum entre eles. A bolsa de valores e investimentos e uma perspectiva de futuro. Muda o perfil das pessoas? Quer dizer, a bolsa vai no final ter aí um homem ou uma mulher, dependendo da atividade que eles tenham, uma pessoa muito mais ligada em negócios, investimentos, notícias econômicas. Elas serão um instrumento importante para todo mundo. Será que eu vou ter um ser humano bem diferente com essa educação financeira?
O investimento em bolsa, ele propicia isso, né, Gilson? Porque é o seguinte, uma pessoa que investe em ação, ela vai estar mais conectada com as coisas que acontecem no país dela, lá fora, né, e na sua própria atividade. Então, há uma tendência de, culturalmente, essa pessoa ela dá um upgrade na sua formação, na medida que ela se envolve com esse tipo de ativo, com mais persistência, com mais eficácia. Isso é uma decorrência. Você pode observar, quando você estiver conversando com alguém que já investe em ação, ele já, o Copom, então o Subprime, crise na Europa, está assim. Enfim, essa pessoa, naturalmente, ela dá um upgrade na cultura dela com relação à vida dela de cidadão.
Antes de encerrarmos a nossa última pergunta, é sobre o comportamento diário. As pessoas têm gastos excessivos. Hoje é uma preocupação muito grande com endividamento.
Sim.
E parece que a educação financeira, que o senhor coloca, ela pode mudar também o comportamento com os nossos gastos diários. Será que uma pessoa, quando vai comprar alguma coisa, pensa quanto que isso não viraria se eu colocasse na bolsa? Será que as pessoas vão começar a pensar mais no futuro? Isso é uma boa educação também para evitar os gastos desnecessários?
Eu digo o seguinte, é uma frase que eu já usei algumas vezes, ela não é nova. A maioria das pessoas não planejam fracassam porque não planejam. E para você estar na bolsa de forma disciplinada, é o que a gente assim, tire o dinheiro de um jantar que você vai fazer no restaurante, costuma sair toda semana para ir ao restaurante com a família, poupe uma semana deste dinheiro, não vai causar nenhum desconforto tão grande para você, e você vai estar praticando disciplina, vai estar investindo em ação com regularidade, e com isso terá a paciência e a memória necessária para estar andando nesse ambiente da bolsa, usando e praticando os princípios de educação financeira, sem sacrificar qualidade de vida, sem usar uma condição de... quer dizer, poxa, tudo isso, o dinheiro, nós temos que pensar que ele tem quatro funções nas nossas vidas: ganhar dinheiro, guardar dinheiro, gastar dinheiro, doar dinheiro. É a forma como a gente deve olhar o dinheiro.
Professor José Alberto Neto Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital e Poder, na CBN.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Acabamos de ter uma aula de educação financeira e conhecemos um pouco mais sobre a Bolsa de Valores, sobre a ABMF Bovespa, que tem o programa Educar, que está se aproximando mais do pequeno investidor. E pelos CPFs que nós vimos aqui, os números, um pouco deles, está mudando. O Capital e Poder tem a mesa de som Anderson Pompeu, direção de jornalismo em Maringá, e o Sina Camura, direção nacional Marisa Tavares. Uma boa tarde para você.